Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Bora para mais uma? Tá começando mais uma semana e com ela mais uma edição inédita e fresquinha do Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Hoje é segunda-feira, gente, dia 27 de maio de 2024. Espero que tenha descansado aí no final de semana, se não, também é uma semana um pouco mais curta, né? Tem feriado na quinta-feira, espero que você consiga emendar, poder aproveitar, descansar, enfim. Mas até lá tem bastante coisa pra gente pôr em pauta, repercutir o que aconteceu no final de semana e também pra ver alguns assuntos que vão acontecer no decorrer dos dias. Meu nome é Lucas Weber e antes de tudo eu quero agradecer demais a Afonso Bezerra, meu colega que segurou todas as pontas nesses dois dias que eu não estive por aqui nessa boa prosa do Bem Viver. Bom, bora saber quais são os destaques do programa de hoje que tá só começando. Temos um papo super importante sobre reparação e justiça. Zé Vitor, coordenador político do Movimento Negro Evangélico, fala os detalhes da campanha que exige a abertura dos arquivos das igrejas protestantes aqui no Brasil, referentes ao período da escravidão. Ainda sobre racismo, vamos tratar aqui no programa sobre como a comunidade africana em São Paulo permanece mobilizada para cobrar justiça após a morte do senegalês Talha Mbaye. Vamos falar também sobre o balé em Cuba e a revitalização dos rios na China. Esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá que ele só está começando. A gente está no finalzinho de maio, mas é importante registrar que neste mês a gente relembrou o 13 de maio, data da abolição da escravatura. É uma celebração crítica, pontuando o papel dos abolicionistas negros ao longo do século XIX e as batalhas contemporâneas contra o racismo estrutural que afeta nosso país. Como a gente bem sabe, é uma luta ainda em curso no Brasil e no mundo inteiro, né? E uma dessas frentes de resistência surge exatamente dentro das igrejas evangélicas. Agora, no mês de maio, o Movimento Negro Evangélico lançou um manifesto que cobra a abertura dos arquivos das igrejas protestantes históricas aqui no Brasil. O objetivo é investigar a relação dessas igrejas com a escravidão. O nosso repórter Afonso Bezerra conversou com o Zé Vitor, ele que é coordenador político do Movimento Negro Evangélico. Ele falou sobre os objetivos, a campanha, o desafio de combater o racismo dentro das instituições e a ascensão da luta antirracista entre evangélicos aqui no país. Bora conferir esse papo dos dois que está imperdível.
Olá, minha gente. Hoje nós vamos conversar com o coordenador de incidência política do Movimento Negro Evangélico, Zé Vitor. Ele vai conversar com a gente hoje sobre o lançamento da campanha Escravidão e a Igreja com Isso, que exige a abertura dos arquivos de igrejas protestantes históricas referentes ao período da escravidão aqui no Brasil. Zé Vitor, seja muito bem-vindo e muito obrigado por topar participar aqui com a gente.
Muito obrigado, estou bem feliz aqui com esse convite.
Bom, para a gente iniciar a nossa conversa, queria que você explicasse um pouco como é que foi que o Movimento Negro Evangélico, né, concluiu que seria importante fazer essa reivindicação pela abertura dos arquivos das igrejas para tratar desse tema tão profundo da nossa sociedade que é a escravidão.
Eu acho que tem um processo que passa por alguns marcos, né? Mas a pauta em si, ela é uma pauta, acho que de reivindicação do movimento desde o seu início, lá por volta de 2003, né, esse debate, conseguir de fato trazer luz sobre esse período histórico, que durante muitos anos, né, a gente, enfim, na verdade até hoje, a gente ainda tem poucos insumos, a gente ainda tem pouco material produzido, né, discutindo esse período, mas acho que o que impulsiona isso de maneira mais geral foi a conferência de Durban, acho que com toda certeza, uma conferência importantíssima, realizada em 2001, pautando o enfrentamento à violência racial, né, enfim, para países africanos e também para afrodescendentes. E naquele momento, a memória e a verdade ela é colocada como elementos centrais para alcançar a justiça, né? Então, é a partir da memória e da verdade que a gente alcança o que a gente chama de reparação. E aí eu acho que esses dois marcos assim, influenciaram muito o momento em que a gente viveu no início do ano com o convite que um evento muito famoso no meio evangélico tradicional, geralmente é realizado na Paraíba, né? convidou um pastor norte-americano que, nos seus escritos, de alguma forma, enfim, defende uma narrativa da escravidão à luz da Bíblia, e isso gerou um processo de mobilização grande, assim, conseguiu fazer uma plenária, tipo, em cima da hora, com mais de 90 pessoas, de vários lugares do Brasil, online, para discutir alguma ação de incidência que levasse ao cancelamento do convite de uma pessoa dessa, né? Um pastor com tendências escravocratas não poderia vir falar num evento com o Brasil, num país como o Brasil. Então, enfim, a partir da ampla mobilização de movimentos evangélicos como um todo, né? Mas o Movimento Negro Evangélico, o MNE, ele fez um processo de contactar e conectar pessoas que estavam interessadas em incidir nisso. A gente teve o cancelamento do convite desse pastor, né, do pastor Douglas Wilson. E aí a gente tem isso como mais uma confirmação de algo que a gente já estava observando, né? A gente já tinha o interesse de fazer algo relacionado à memória sobre a escravidão. A gente, dentro do próprio MNE, a gente, um dos nossos eixos de atuação, né, é a memória e a verdade. No ano passado, a gente realizamos, né, uma campanha chamada Quero Trazer a Memória, para, enfim, juntar, né, reunir materiais, etc., sobre a participação de pessoas negras evangélicas em momentos importantes da história, assim, do Brasil como um todo. E aí, essa campanha, então, e a igreja com isso, né, escravidão e a igreja com isso, ela vem muito no momento, talvez como resposta a todos esses marcos, né? Tanto no marco no sentido internacional, com Durban trazendo a memória e a verdade como elementos essenciais para a gente alcançar reparação, até numa escala nacional, a gente ter, enfim, um pastor com tendências e com escritos que defendem de alguma forma a escravidão, sendo convidado para falar em um país como o Brasil, né? Um país com maior número de pessoas negras fora de África. Então, acho que esses dois marcos, tanto do internacional como nacional, influenciaram muito a escolha de, no momento como esse, né, aproveitamos essa janela de oportunidade do 13 de maio, que é uma data extremamente controversa, né, enfim, tem as suas diversas questões, mas entendemos que é uma data em que o debate público ele se volta para o tema, para questionar a participação da igreja protestante nesse período, né. A gente sabe que já existem muitos trabalhos, né, uma discussão mais amadurecida sobre o papel da Igreja Católica nesse processo, mas pouco se sabe, né, pouco se tem documentado de maneira pública sobre a participação da Igreja Protestante também nesse processo. Quanto à Igreja Protestante, pouco se sabe, né, a gente tem poucos estudos, poucos materiais públicos disponíveis, e assim. Haviam igrejas evangélicas, né, igrejas de tradição protestante aqui, como batistas, presbiterianos, anglicanos, etc. Então, já existem cartas e alguns documentos históricos que falam sobre membros dessas igrejas e como eles não apenas conviveram com essa violência, né, com essa brutalidade, como também mantinham, né, escravos. E a gente precisa, enfim, falar sobre isso, porque não é como se, após 13 de maio, as dinâmicas houvessem se alterado. E, enfim, a gente sabe que, apesar da Igreja Evangélica Brasileira hoje ela ser majoritariamente negra, né, a gente tem ainda processos de violência racial dentro do seio da Igreja Protestante, que conformam não só as relações entre os membros, né, enfim, e casos de violência racial que acontecem entre elas, mas também conformam a própria fotografia do poder, principalmente dessas igrejas tradicionais, né, enfim, que tem na sua composição aí, majoritariamente líderes, homens e brancos, né. Então, a campanha vem muito no sentido de abrir, né, um momento de debate com a igreja brasileira sobre isso.
Zé Vitor, eu queria que você falasse um pouco também quais são as principais exigências, né, que o manifesto faz, né? Eu li, por exemplo, que vocês fazem um apelo para que as igrejas de fato, né, façam um pedido de perdão oficial, né? Além desse ponto, né, que eu queria que você comentasse também, quais são as outras exigências, né, desse documento, desse manifesto do Movimento Negro Evangélico?
Que o manifesto, ele é um manifesto que ele é escrito, né, cunhado pelo Movimento Negro Evangélico, mas ele é um manifesto da Igreja Brasileira, de quem sentir tocado de alguma forma, de quem sentir, enfim, chamado a essa luta, né, por memória, verdade e reparação. Então, ele tem esse apelo, né, para que haja, esse pedido de perdão, que é algo que já tem sido feito em vários outros países, né? Acho que a própria Igreja Anglicana, em alguns países, já estendeu aí, já escreveu um pedido de perdão sobre reconhecendo, né, a sua participação nesse processo, etc. Mas a gente sabe que a gente, enfim, falando de Brasil, principalmente falando do Brasil 2024, estamos falando de um momento delicado, né? E o quanto que a agenda evangélica, ela foi cooptada por uma agenda fundamentalista, e o quanto que determinadas temáticas vão ter outro tipo de eco, né, nesses espaços. Então, a gente faz essa exigência, né, por um pedido de perdão, mas a gente entende também que ele é insuficiente, né? Não é só pedir perdão, a gente queremos mais do que isso. Então, no próprio manifesto também a gente faz um apelo para que essas instituições, né, essas denominações que já estavam aqui naquele período, elas facilitem o acesso aos documentos, facilitem o acesso aos registros históricos, né, que narram e que, enfim, de alguma forma documentam a participação dessas instituições nesse momento em que nós vivemos, né? E a gente entende que sem isso, sem esse acesso à verdade, né, que, enfim, é esse peso, né, na participação da Igreja Católica, e pouco se discute a participação da Igreja Protestante, e é como se, enfim, fosse como se a Igreja não tivesse tido nenhuma colaboração nisso, né? E aí esse silêncio contribui para uma narrativa única, né, sobre o que foi esse período e sobre o que representam também todos os ranços desse período que permanecem nas dinâmicas de relação de poder entre as pessoas dentro desse espaço religioso. Então, a gente entende que o acesso à memória e à verdade, ele é essencial para que a gente também consiga lutar por reparação, né? É isso, a gente busca isso, não só do Estado brasileiro, mas também das instituições que colaboraram, né, com esse processo, assim. Foram coniventes com isso.
Que é um tema que está muito urgente, né, que está emergindo na sociedade. E qual é a reflexão que vocês fazem do simbolismo histórico dessa iniciativa, né, da publicação desse manifesto, né, dessa convocação da sociedade para debater internamente dentro da igreja, né, que, como você bem mencionou, em linhas gerais, assim, né, o protestantismo, as igrejas evangélicas no Brasil, elas são hoje hegemonicamente de pessoas negras. Mas ela consegue ser, na essência, antirracista hoje? Qual é a avaliação que vocês fazem?
Enfim, eu acho que há um simbolismo, né? Eu acho que essa campanha, ela é um primeiro esforço, assim, ela é uma iniciativa de pautar esse debate dentro da Igreja Evangélica Brasileira, e acho que pautar isso com capilaridade, né? A gente está fazendo um trabalho de mobilizar pessoas de norte a sul do país. A gente, enfim, né, a campanha, ela tem essa duração mais pública, assim, de 2 meses, né? Nós estaremos entre maio e junho pautando isso nas nossas redes sociais, mas também em igrejas e comunidades de fé espalhadas pelo Brasil. Eu acho que isso tem um peso, né, de como a gente tem feito esse esforço para pulverizar essa pauta, mas também de como, inclusive, a gente tem visto a recepção nas redes sociais, né, o quanto que há uma demanda por isso, assim. Então, não é apenas uma pauta que vem de cima para baixo, assim, a gente consegue perceber que de baixo para cima, pensando o nível territorial, as pessoas querem falar sobre isso, as pessoas, elas, enfim, né, querem saber mais sobre isso, porque isso fala também sobre como elas são tratadas e condicionadas dentro desses espaços religiosos até hoje. Então, assim, Há um simbolismo, mas a gente entende também que ainda é um processo incipiente, né? São estruturas, são instituições que elas se organizam dessa forma no Brasil, aqui, como a gente está falando, né? Desde antes da própria, abre aspas, abolição da escravidão. Então, a gente tem também que vai ser um processo muito desafiador, né? Para além desse trabalho mais de mobilização, redes sociais e tal. E atividades em igreja, a gente também estamos nos organizando para iniciar diálogos, né, diretamente com as convenções e com essas grandes denominações. Então, é isso, né? É apenas o início, assim. Acho que a campanha ela dá o start e ela talvez o principal objetivo dela seja startar um debate público dentro da igreja sobre o tema, né? Sobre essa ferida ignorada. Então, a campanha tem muito esse objetivo de trazer luz, assim, sobre esse grande problema, esse grande elefante amarelo radioativo dançando na sala em que todo mundo vê, todo mundo sabe que existiu, ou quer dizer, né? Nem todo mundo sabe que existiu, então por isso nós estamos pautando assim com tanta avidez, mas, assim, que as pessoas ignoram, né? A própria liderança da igreja ignora, que falar sobre isso é reconhecer uma participação, é reconhecer violência, enfim, é reconhecer, inclusive, que a igreja precisa fazer algo sobre isso, né? Porque existem muitas feridas que foi aberta por ela.
Pois é, inclusive recentemente o Movimento Negro Evangélico lançou aquela iniciativa de formação, né, fazendo uma história, todo um levantamento histórico sobre o racismo, sobre a escravidão, voltados para as pessoas, para as lideranças das igrejas, né? Então isso está combinado também com essa iniciativa de vocês de cunho pedagógico mesmo, de formação, né?
Isso. A gente tem essa estratégia, a gente trabalha, enfim, né, a partir de, primeiro, também desse lugar de estratégias pedagógicas. Então, a gente iniciou recentemente a Escola de Justiça Racial, que é esse espaço, essa plataforma de formação de lideranças evangélicas, onde a gente discute, enfim, não só a questão racial ligada necessariamente à igreja, mas a gente discute também, enfim, toda a história do movimento negro, conceitos e relacionados a relações raciais, que a ideia é formar de maneira integral as pessoas, né? Enfim, a gente sabe que há uma dificuldade também de acessar esse tipo de conhecimento. Eu cresci dentro da igreja evangélica e eu, por exemplo, nunca ouvi sobre nenhuma dessas temáticas lá dentro, né? Então, a gente tem construído também esses espaços de formação, mas também a gente tem construído espaços de incidência, né? Que é a área que eu coordeno dentro do MNE, e tem esse objetivo de fazer incidência não só dentro das igrejas evangélicas, como a campanha que a gente está desenvolvendo agora, né, e a igreja com isso, mas também fazer incidência para dentro do Estado, né, enfim. Então, a gente tem atuado fazendo também muita incidência política, muito advocacy em determinadas pautas, no governo federal e a nível municipal, a depender do núcleo, né? A gente tem 11 núcleos espalhados pelo Brasil.
Pois é. Zé, deixa eu voltar um pouco para o objetivo da campanha, né, especificamente, e vocês divulgaram aqui que ela vai culminar com uma semana nacional, né, que vai discutir a igreja, a memória e a escravidão entre os dias 28 e 30 de junho. Como vai ser essa semana? O que é que vocês estão prevendo para esse período?
Então, a gente, enfim, está disponível no nosso Instagram, lá na bio do Instagram do Movimento, um link. Nós demos início a uma convocatória, na verdade. Então, a gente tem algumas agendas que ainda estão sendo amarradas internamente da campanha, que vão ser realizadas pelo próprio MNE, mas no início do ano, quando a gente fez aquela plenária de pessoas interessadas em incidir para derrubar o convite do pastor com tendências escravocratas que vinha para o Brasil, a gente percebeu que havia também uma demanda de pessoas que não eram necessariamente do movimento de se engajar e de falar da pauta, né? É uma plenária de 2 horas e as pessoas estavam nesse calor de querer realizar alguma atividade, realizar, enfim, de propor coisas sobre o tema para realizar na sua comunidade de fé, na sua igreja, enfim. Então, a gente entendeu também que dentro da campanha a gente queria que houvesse um espaço para que essas pessoas que não são necessariamente do movimento também pudessem realizar ações, atividades no escopo da campanha. Então, Então, a convocatória tem esse objetivo, né, de convidar pessoas que se interessem pela temática a realizarem atividades que serão essas atividades realizadas, né, nesse período de tempo específico, né, no final de junho. A gente está preparando o material de apoio e a gente vai tanto, não só monitorar, mas também auxiliar, né, as pessoas que se interessarem em realizar essas atividades. Então, a gente tem também esse processo que, inclusive, vai ajudar a dar capilaridade à campanha, né? Enfim, nas igrejas, municípios, né? Em que a gente não alcança diretamente. Então, a gente está muito feliz e muito empolgado assim, com essa possibilidade de atrair gente e também de apoiar iniciativas que não necessariamente estão dentro do movimento.
Ah, joia. Gente, nós conversamos com o Zé Vitor, ele é coordenador de incidência política do Movimento Negro Evangélico e falou com a gente sobre o lançamento da campanha agora no mês de maio, né, a partir do 13 de maio, da campanha Escravidão e a Igreja com Isso, que exige a abertura dos arquivos das igrejas protestantes aqui no Brasil referentes ao período da escravidão. Zé, muito obrigado por você ter participado aqui com a gente, boa sorte na campanha e até a próxima.
Muito obrigado pelo convite. Enfim, convido a todos a irem no Instagram do MNE, MNE Brasil, enfim, e acompanhando as atividades que a gente vai estar postando, material, conteúdo. Quem quiser também receber material, é só se inscrever no link da convocatória que a gente colocou lá. Enfim, todo mundo bem-vindo. Esse tema, esse problema não é só do movimento negro evangélico, é um problema do Brasil, né? É um problema em todo mundo.
Não tenha dúvida. Muito obrigado, Zé, e até a próxima.
E a gente segue falando ainda sobre as feridas abertas pelo racismo aqui no Brasil. O caso que a gente vai falar agora ainda reúne elementos de xenofobia, que é a aversão a quem é de fora, os estrangeiros. A comunidade africana em São Paulo permanece mobilizada, cobrando justiça e celeridade nas investigações sobre a morte do senegalês Talam Baye. Ele foi morto há cerca de um mês após uma ação policial. A gente comentou na edição passada do programa, na última semana, que ainda não houve acesso livre às imagens capturadas pelas câmeras acopladas no uniforme dos agentes, o que tem dificultado a conclusão das investigações. O nosso repórter Pedro Serpassolas, que vem acompanhando o caso desde o início, vai nos contar agora como tem sido a mobilização da comunidade africana que tem denunciado que o racismo e a xenofobia sofrido pelos estrangeiros são práticas recorrentes na maior cidade do país. O grupo reitera que a morte de Tala não é um caso isolado.
O senegalês Serigne Murtala Mbaye, mais conhecido como Tala, morreu no dia 23 de abril durante uma operação da Polícia Militar no centro de São Paulo. Há quase 3 anos no Brasil, ele deixou duas crianças. Uma delas fez aniversário no dia de sua morte. A versão da PM é que Tala caiu do sexto andar do prédio em que morava, na rua Guaianazes, após uma operação no edifício contra o comércio ilegal de celulares. Amigos e familiares contestam a versão e cobram justiça pela morte do senegalês. Convocado pela comunidade africana, um ato realizado um dia após a morte de Tala reuniu centenas de pessoas, exigindo uma apuração rigorosa sobre as circunstâncias da morte do imigrante. É o que explica o imigrante de Guiné-Bissau, Brahima Mané.
O grande problema não é nem o caso contra os africanos, ou seja, contra estrangeiros. O grande problema é casos contra preto, que são assassinados minuto por minuto, no Brasil. Vejamos bem, polícia nunca iria invadir casa de um imigrante japonês, de um imigrante dinamarquês, de um imigrante americano, branco. Aqui vou fazer 16 anos, já cansei de presenciar assassinato dos imigrantes e pretos. Principalmente. E nunca nada nos leva a nada. E nunca a justiça é feita.
O brutal assassinato do congolês Moise Kabagambi em janeiro de 2022, em um quiosque de uma praia da zona oeste do Rio de Janeiro, expôs o racismo sofrido pelos imigrantes africanos no Brasil. Moise foi espancado até a morte após reivindicar o pagamento atrasado ao gerente do estabelecimento. Em outubro do mesmo ano, o gambiano Boubacar Doucaré foi morto pelas costas por um policial militar no bairro Nobre de Jardins, em São Paulo. Na mochila, levava 2 currículos e uma faca de cozinha comprada a pedido da esposa, que é auxiliar de cozinha. Os 2 policiais envolvidos na ação relataram que o imigrante teria resistido à abordagem. A imigrante gambiana Mariana Bá conta sobre os últimos casos de violência contra imigrantes no país.
Essas coisas, infelizmente, só chegaram ao público a partir da morte de Moise. E o ano passado também um gambiano que também foi morto pela violência policial. Um pai de família que estava deprimido em casa por falta de emprego. E ele saía para se distrair, levava uma mochila na costa. E ele foi assassinado com tiro na costa, ou seja, por exatamente a mesma excusa, ele não parou. Então não dá nem para entender se ele ouviu o chamado da polícia. E como a gente fala, a polícia tem força suficiente para imobilizar, para tirar um lugar, para não tirar a vida. A abordagem já é muito desumana. A gente é constantemente tratado como cor de ameaça e bandidos. Independente do que fazemos, somos artistas, eu sou atriz em cinema, em outros trabalhos. Mas o nosso lugar é de servidão, a gente, a nossa humanidade é questionada o tempo todo. Isso é muito indignante, como para qualquer artista.
Para evitar que outros crimes se repitam e passem impunes, as lideranças africanas seguem mobilizadas. Em São Paulo, denunciam a perseguição constante da polícia militar contra os imigrantes senegaleses na rua Guaianazes. Após a queda de tala do edifício, antes mesmo da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, a população local foi reprimida com balas de borracha e bombas de gás lacrimogêneo. Os agentes entraram no edifício em que tala morava sem mandado. A morte do senegalês foi registrada como receptação, desobediência e morte acidental no segundo DP no bairro Bom Retiro. Mariama explica sobre a realidade da rua Guaianazes.
A gente não está falando de um lugar que é de tiroteio, é um lugar de comércio legal. Guaianazes tem lugares de crianças, de mulheres, de homens, de seres humanos. Então, no Brasil, tem lugares muito mais violentos, onde a polícia não fica vigilando 24 horas.
No total, segundo os dados oficiais, cerca de 35 mil imigrantes africanos vivem no Brasil. O país também abriga mais de 150 mil imigrantes haitianos, que, assim como os africanos, estão submetidos ao racismo e a relações de trabalho desiguais. A atriz congolesa Prudence Kalambai fala sobre a situação da população migrante no país.
Eu tenho orgulho dessa pele que eu tenho. Se minha luta hoje, que eu luto como ativista, defendendo pela pauta migratória, as pessoas podem dizer por que, Prudence, você sempre se posiciona para o lado africano? Porque a gente não tem muita voz. Somos praticamente esquecidos, sendo que os africanos, segundo a história do Brasil, a história africana, os africanos fazem parte da construção desse lindo país que é o Brasil. Estão querendo apagar a história? Não pode. Os meus ancestrais chegaram aqui como escravos para poder construir esse país. E se nós estamos lutando hoje, porque teve antes pessoas que lutaram pela independência, lutaram pelo fim da escravidão. Nós estamos lutando também por essa mudança. Nós vivemos ainda até hoje aquele escravidão modernizado. A gente não pode falar, a gente não pode reclamar, a gente só matado como um cachorro, como um bicho. Por quê?
De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Pedro Estropa Solas.
Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo afirmou que, abre aspas, todas as circunstâncias relativas aos fatos são investigados por meio de um inquérito policial militar, conforme análise das câmeras operacionais portáteis. Os moradores autorizaram a entrada dos policiais no imóvel. As imagens captadas integram o conjunto de provas dos inquéritos e estão à disposição do Ministério Público e Poder Judiciário, conforme requisição. A corregedoria da instituição está à disposição para formalização de denúncias, fecha aspas. Afirma também que, abre aspas, o 2º Distrito Policial do Bom Retiro também investigou o caso e relatou o inquérito policial à Justiça no último dia 27. No entanto, o procedimento retornou para o cumprimento de cota requisitada pelo Ministério Público. Os policiais do 3º Distrito Policial em Campos Elíseos trabalham para atender a solicitação, fecha aspas. Esse caso demonstra a importância das câmeras nos uniformes dos policiais. Aqui em São Paulo, um dispositivo que tem surtido efeito, segundo especialistas, com notável redução no número de mortes durante as operações policiais. Mas o governo de Tarcísio de Freitas aprovou um edital na semana passada, veja bem, para comprar 12 mil novas câmeras e, segundo o documento, elas precisariam ser acionadas pelo próprio agente ou remotamente pela central. Hoje elas gravam ininterruptamente o turno dos agentes. Daniel Helder, que é especialista do Núcleo de Estudos da Violência da USP, foi ouvido pelo Programa Central do Brasil, uma parceria do Brasil de Fato com a TVT. A edição foi na última sexta-feira e ele falou sobre as principais preocupações com essa mudança no uso da câmera pelos policiais. Vamos conferir a fala dele.
Tem várias preocupações, na verdade. A nota toca em cinco grandes temas, né? Aqui eu posso destacar alguns. Um que você já falou, que é o problema do fim da gravação ininterrupta. E aí eu digo isso não como uma opinião própria, mas baseado nos estudos que a gente tem visto sendo publicados no Brasil e fora do Brasil, existe uma convergência do diagnóstico de que as câmeras, o principal desafio das câmeras é fazer com que os policiais usem as câmeras, que os policiais gravem as suas interações. Então existem no mundo diferentes protocolos de operação. Alguns lugares têm gravação ininterrupta, outros lugares têm gravação obrigatória, outros lugares têm gravação voluntária. Quanto menos assertivo for o protocolo, menos os policiais gravam as suas interações com a população. E menor também é o efeito sobre a redução do uso da força, sobre a produção de evidências que podem ser usadas depois no sistema de justiça criminal, e sobre a transparência da polícia de uma forma geral. Então, o que o governador e o secretário estão fazendo com essa mudança do protocolo, que vai reger o novo edital, é dando um passo atrás no principal ganho que a política de câmeras corporais trazia para São Paulo, que era maior transparência sobre a ação policial.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Bom, bora lembrar um recadinho super importante. Sabia que dá para retransmitir o nosso programa de graça aí na sua rádio, na sua iniciativa comunitária, regional? Vai ser uma alegria saber que o Bem Viver está chegando nesse cantinho do país. Bom, se você tem disponibilidade, interesse de se somar a essas 378 emissoras que recebem nosso programa todo dia, se liga que o passo a passo é bem fácil. É só em radiobrasildefato.com.br e lá você clica em como ser uma rádio parceira, que tem o caminho e o tutorial para você entrar junto com a gente nessa. Lembrando que nosso programa também fica salvo nas principais plataformas de podcast e você pode fazer download lá no nosso site. Corre lá, radiobrasildefato.com.br. Outra importante ação de combate ao racismo aqui no Brasil é a política de cotas. A lei completou 10 anos agora, em 2024, e como estava prevista na própria legislação, ela precisaria passar por uma revisão uma década depois de aprovada. E o Senado Federal aprovou na semana passada a prorrogação das cotas raciais para concursos. Quem conta mais detalhes é a repórter Priscila Mazenotti, da Rádio Agência Nacional.
Cotas raciais para concursos públicos prorrogadas por mais 10 anos. É o que prevê a proposta aprovada pelo Senado. Além do prazo, a proposta amplia em 30% a reserva de vagas para pretos, pardos, indígenas e quilombolas. O texto vai agora para a Câmara, que precisa acelerar a votação. Isso porque a lei de cotas foi aprovada em 2014 com validade por 10 anos, ou seja, vence agora dia 9 de junho. Uma das preocupações é com relação à judicialização de editais em aberto, como o Concurso Nacional Unificado, que teve a prova remarcada para 18 de agosto. Apesar dos apelos e da tentativa da oposição de aprovar uma emenda prevendo a cota social e não a racial, o relator do projeto, o senador Paulo Paim, entendeu que, apesar do contexto racial, a proposta, na prática, trata de uma reparação social.
Onde estão os negros e pardos nesse país, na sua ampla maioria? Nas paga-fitas, nas comunidades mais pobres. Quando vocês ouvem que negros, uma bala perdida, você não vê que a ampla maioria são negros e negras. O princípio das cotas é o princípio do equilíbrio, atendendo os que mais precisam. Claro que ela é social. É social e racial. Se a maioria dos negros são pobres, ela tem um compromisso social e racial.
Mas, no entendimento da oposição, essa proposta pode até representar um preconceito contra os brancos. É o que disse o senador Jorge Saif.
Nós aqui ouvimos muito da preocupação com a questão social, que realmente a maioria das pessoas mais pobres são negras e pardas. Mas, senhor presidente, não tem branco pobre, não? Será que nós não estamos fazendo uma política que contraria, inclusive, a Constituição Federal, onde diz que todos nós brasileiros somos iguais perante a lei, independente de raça, credo, cultura, língua, não sei o quê?
O senador Fabiano Contarato rebateu.
Será que os colegas não têm a percepção que no Brasil ainda se criminaliza a cor da pele? Que é de extrema importância essas medidas afirmativas? Que as cotas estão aí por um resgate histórico? É muito cômodo para nós, brancos, homens, falar em igualdade, que todos somos iguais. Que igualdade é essa? No Brasil, uns são mais iguais que outros.
Na prática, a proposta, se aprovada na Câmara, terá então a reserva de 30% das vagas em concursos para pretos, pardos, indígenas e quilombolas. Quando o valor for fracionado, será arredondado para cima se for maior que 0,5. A pessoa vai precisar se autodeclarar negra ou parda. Para os indígenas, vai valer sempre que a pessoa se identificar como parte de uma coletividade e para quilombolas, quando participar, por exemplo, de grupo étnico-racial. Quem se inscrever pela cota também vai disputar na ampla concorrência, mas se for aprovado nesse tipo de vaga, sai da disputa pela cota. E se a autodeclaração for negada, o candidato ainda vai poder disputar as vagas gerais, desde que fique comprovada que não houve mais má fé ou fraude. Aliás, se isso ficar comprovado depois, a nomeação poderá ser até anulada. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
Agora vamos falar um pouquinho de economia. Um tema que repercutiu bastante na semana passada foi a famosa taxação das compras internacionais pela internet. Bom, que afeta diretamente o mercado das gigantes no setor, né? Quem nunca foi na Shopee, AliExpress, entre outras, a Shine. Enfim, acontece que o boom dessas gigantes afeta diretamente o varejo nacional, sim, o comércio de rua, seja das grandes cidades ou dos bairros, enfim, tá todo mundo preocupado com o que vai acontecer com essa decisão do governo federal. Sensíveis a essa questão, a gestão Lula resolveu estudar formas de equilibrar o tema e garantir justiça no mercado. O foco do governo, inclusive, era corrigir um drible que essas grandes empresas aplicavam na tributação brasileira, que eles usufruem da isenção garantida para o envio de produtos feitos por pessoas físicas. O tema esquentou, foi debatido semana passada, inclusive no Congresso Nacional, que envolveu o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e também o deputado Kim Kataguiri. Sobre esse tema, a Rádio Agência Nacional preparou uma cronologia sobre o debate para a gente entender melhor onde ele começou, por onde está seguindo, o que a gente pode esperar. Quem está de volta no programa para explicar para a gente, então, é Priscila Mazenotti.
Taxação de compras internacionais abaixo de $50, as famosas comprinhas em sites da China. O assunto ganhou destaque nos últimos dias, depois que o fim da isenção do imposto de importação foi incluído no projeto que criou o Programa de Mobilidade Verde e Inovação, o Mover. Mas vamos entender um pouquinho essa polêmica e como tudo começou. É que ainda em 2023, o que valia era a isenção de compras internacionais de até $50 de pessoa para pessoa e não para o comércio. E aí, as empresas meio que se passavam por pessoas físicas para enviar encomendas ao Brasil, pacote por pacote, como se fossem presentes. É o que explica o economista e professor César Bergo.
Existe um artifício que é criado, que na realidade, oficialmente, parece que é uma coisa de pessoa física para pessoa física, um presentinho, vamos dizer assim. Mas não é. Existe todo um mecanismo que foi montado que as coisas parecem ser de acordo com a lei, mas acaba na prática não sendo, em função não só do volume, mas, por exemplo, a mesma empresa da origem vende milhares de coisas para pessoas físicas aqui no Brasil e isso não seria permitido.
O governo brasileiro, para barrar essa prática de burlar a legislação, criou então a remessa de conforme. Quem aderisse voluntariamente, caso da Shine, da Shopee e do AliExpress, ficava livre do imposto de importação, pagando apenas o ICMS de 17%. Agora, o Congresso pode acabar com essa isenção. E mesmo entre os parlamentares, o assunto não é consenso. Parte entende que o consumidor tem o direito de comprar de onde quiser. Parte alega que o comércio e a indústria nacionais estão sendo prejudicados com essa concorrência. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, chegou a bater boca com o deputado Kim Kataguiri na quarta-feira e o presidente Lula afirmou que a tendência é vetar o fim da isenção. O economista comenta.
Em economia, nós temos uma máxima que a gente fala que se tem alguém chorando, tem outro rindo, né? Porque se você tem, de um lado, essas pessoas que são prejudicadas, a indústria, o comércio, o país, De outro lado, você tem, de fato, as pessoas físicas que têm comprado produtos bem baratos. A lei é boa, a lei diz o seguinte: se você pegar um presentinho, vai ganhar, tudo bem, né? É isento, mas não é assim que está acontecendo, né? Você tem grandes varejistas aqui, grandes comércios, comprando nesses sites também e podendo vender mais barato que a loja do lado. Então, isso aí não é, concorrência leal, é isso que acho que está sendo discutido. Não é nem questão tributária, simplesmente de ficar arrecadando, mas que tem uma justiça tributária.
O projeto que trata do mover e da taxação das compras internacionais estava na pauta de votações da última quarta-feira na Câmara, mas a análise foi adiada por falta de acordo. O relator é o deputado Átila Lira. Com produção de Renato Lima, da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
Se alimentar como um ato político e comida sem veneno... O Armazém do Campo reúne as duas coisas com a agricultura familiar orgânica e agroecológica dos assentamentos da reforma agrária. São várias lojas espalhadas pelo Brasil com produtos do Movimento Sem Terra, MST, além de atividades culturais, cafeteria e almoços coletivos. Encontre o Armazém do Campo mais próximo de você pelas redes sociais e venha. Traga sua família e amigos para conhecer um novo jeito de comer bem.
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
O caso do Rio Grande do Sul demonstrou da pior maneira que nós precisamos tratar com prioridade o tema das mudanças climáticas e os impactos dela na nossa vida. Tragédias como a que afeta o povo gaúcho não podem continuar sendo surpreendidas, acontecendo assim, como, não esperava, não sabia, o que a gente pode fazer? As autoridades não podem mais falar esse tipo de discurso. E por isso é super importante descobrir e estudar iniciativas que estão rolando em outros lugares que podem sim ser reaplicadas no Brasil. Um caso interessante é da China, é sobre o rio Liangama, um exemplo de revitalização dos rios urbanos. A reportagem é de Mauro Ramos, nosso correspondente lá na China, e ele conta mais detalhes pra gente.
Momento agroecológico.
O rio Liangma, na capital chinesa, Pequim, passou por um processo de revitalização nas últimas décadas que permitiu desde o controle de inundações até a criação de espaços para interação, recreação e atividades físicas e culturais. No curso do rio, houve também investimento do governo no tratamento da poluição com um sistema de captação das águas das chuvas e proibição da exploração do lençol freático. As obras conectaram bairros distintos, criando uma rota de 18 quilômetros.
Meu nome é Ma Haitao, diretor de assuntos hídricos. O nosso foco principal está na gestão sistemática do rio Liangma, tanto acima como abaixo da superfície da água. É uma abordagem holística ambiental em ambas as margens. O objetivo era vincular o rio à cidade e, além disso, somos pioneiros na exploração de gestão fluvial, promovendo a interação entre o rio e a vida urbana. Isso por meio da integração de corpos d'água, da melhora da qualidade da água e da paisagem na região. Graças aos nossos esforços contínuos, ao longo de 3 anos, transformamos o que antes era um desconhecido rio Liangma num corpo de água, tornando-nos no principal exemplo da capital. Eu sou o Li Shengai, morador aposentado, e posso dizer que antes o rio Liangma estava bastante degradado. Com o desenvolvimento nos últimos anos, especialmente das políticas do presidente Xi Jinping, que tem a ver com a melhoria das condições de vida das pessoas, o Liangma foi gradualmente melhorado. No ano passado, os dois lados do rio foram transformados em parque e o rio está muito bem organizado agora. Anteriormente, antes da regulamentação, não tínhamos parques nas duas margens do rio e a água estava muito suja. A vida realmente mudou agora. A minha esposa e eu estamos aposentados. Agora, as nossas vidas são boas e ajudamos a cuidar de nossos netos.
A China vem desenvolvendo cada vez mais políticas socioambientais. Desde 2009 está em vigor no país uma lei de avaliação de impacto ambiental que confere maior rigor às análises de possíveis consequências das atividades industriais e propõe medidas para prevenir e reduzi-las. As chamadas linhas vermelhas ecológicas vinham sendo discutidas desde 2011 e começaram a ser implementadas alguns anos depois, o que teve como resultado, por exemplo, o cancelamento da barragem de Xiaonanhai no rio Yangtze, que representava uma ameaça à biodiversidade e à sobrevivência de diversas espécies raras de peixes. Em 2018, o conceito de civilização ecológica foi incluído na Constituição do país, colocando como prioridades o desenvolvimento de energias renováveis, a restauração e a preservação das paisagens da China.
Sou Wan Ni, estudante da Universidade Chinesa de Geociências. Sou de Sichuan e vim para Pequim para estudar. Pequim costumava ter muita poluição atmosférica e pouco céu azul. Durante a minha estada aqui, sinto que a qualidade do ar em Pequim melhorou muito. Também tem a tempestade de areia na primavera. Mas com a proposta do presidente Xi Jinping do desenvolvimento sustentável, existem algumas medidas de governança em relação a isso. E agora as tempestades de areia e a poluição atmosférica não são tão graves quanto antes. Como estudante, consigo ver essas mudanças e desenvolvimentos de forma direta enquanto estudo aqui.
Eu sou um instrutor de skate de Pequim e me chamo Wang Lin, e acho que a maior mudança nos últimos anos é que a cidade se tornou mais limpa do que antes. O ar, o meio ambiente e a infraestrutura estão muito melhores do que antes. Quando eu era criança, as estradas eram bastante sujas e ninguém cuidava delas. Agora está muito mais limpo, bem limpo. E o ar também está melhor do que antes. Naquela época, muitas vezes, o céu estava cinza devido à poluição atmosférica. E agora não há tanta poluição.
De Pequim para a Rádio Brasil, de fato, Mauro Ramos.
Agora o nosso papo é sobre a mobilização e luta dos movimentos populares. Na semana passada, as centrais sindicais marcharam em Brasília para pressionar o governo Lula por melhores condições de trabalho, pleno emprego e melhores salários. Vamos conferir a reportagem de Flávia Quirino.
De acordo com a organização, mais de 20 mil trabalhadoras e trabalhadores participaram do ato. Antes da marcha, eles entregaram ao presidente Lula e ao Congresso Nacional uma agenda que garanta pleno emprego, melhores salários e desenvolvimento econômico. O presidente da CUT, Central Única dos Trabalhadores, Sérgio Nobre, falou sobre a importância da manifestação.
A força das ruas e a mobilização dos trabalhadores é fundamental. Muito obrigado a cada companheiro e companheira que saiu dos seus estados, veio para Brasília, de todas as categorias, seja o trabalhador da saúde, da educação, do campo, da cidade, hoje demonstrando que nós não vamos abrir mão dos nossos direitos e muito mais, vamos ampliar os nossos direitos na Câmara e no Senado.
Entre as reivindicações da marcha estão a reconstrução do Rio Grande do Sul, a redução da jornada de trabalho, empregos decentes, igualdade salarial entre homens e mulheres e reforma agrária. Para o Nils Almeida, secretária-geral da Intersindical, é importante entregar as propostas de reivindicações para o poder público.
Que a gente tem ainda muitas demandas, que foram muitos anos de ataque aos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Por isso a gente organizou essa marcha para estar aqui apresentando de novo a pauta para os trabalhadores e trabalhadoras que vieram à marcha, a participar da atividade, e depois vai ser protocolado em todos os órgãos, para o Senado, para o Congresso, para o STF, já que a vida dos trabalhadores, a vida legal, política e institucional passa pelos poderes, Presidência da República, Senado, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal.
Antes da caminhada rumo ao Congresso Nacional, aconteceu uma plenária com a participação do ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho.
O direito ao trabalho, a relação ao trabalho, vem sendo atacada a partir do golpe da presidenta Dilma. Portanto, é momento de reagir, de pautar esse debate, falar de redução da jornada do trabalho, falar de direito ao trabalho, falar de negociação coletiva, falar de recuperar prejuízo tirado pelos governos de face, é fundamental.
Professores de universidades federais que estão em greve desde abril também participaram da mobilização. A categoria reivindica recomposição dos salários e do orçamento das universidades e reestruturação das carreiras. Franciele Rebelato, diretora do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, Andes SN, comenta.
Importante conseguirmos ampliar essa unidade dos trabalhadores e trabalhadoras
para fortalecer a nossa greve federal da educação, para que a gente possa fazer a devida disputa do fundo público, que nós queremos universidades, institutos e CEFETs de qualidade de norte a sul do Brasil. Queremos trabalhadores valorizados, queremos que os estudantes tenham condições de entrar e permanecer nas nossas universidades.
A marcha também reuniu movimentos populares de todo o país. O dirigente nacional do Movimento dos Atingidos por Barragens, Yuri Paulino, comentou sobre a importância da manifestação.
Então ela é extremamente importante, pelo fato de representar uma unidade dos trabalhadores e retomar o processo de avanço na mobilização coletiva do povo brasileiro, dos trabalhadores brasileiros, para que a gente possa pressionar o governo para que avance na pauta dos trabalhadores aqui apresentados. Ontem nós tivemos o Grito pela Terra Brasil, os companheiros e companheiras da CONTAG, hoje a Marcha dos Trabalhadores, e é um indicativo importante de um crescente processo de mobilização de nós que apoiamos o governo Lula, mas queremos que o governo avance nas pautas que são importantes para a classe trabalhadora.
De Brasília, para a Rádio Brasil de Fato, Flávia Quirino.
A ABJD é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Defende o Estado Democrático de Direito, a presunção de inocência, o devido processo legal e o acesso à justiça. A ABJD é a única organização do Brasil que reúne todas as categorias de juristas. Do estudante à juíza, da servidora do sistema de justiça ao defensor público. Juristas democráticos são essenciais para evitar retrocessos e avançar nos direitos e garantias. Faça parte da ABJD. Entre no site e associe-se a abjd.org.br.
Para ninguém esquecer, a gente tem um encontro marcado sempre de segunda a sexta-feira. Você nos escuta a partir das 11 horas pela internet na radiobrasildefato.com.br. A gente chega para o mundo inteiro. E aqui em São Paulo, a gente conta com a parceria da RBA, a Rádio Brasil Atual 98,9 FM, nossa grande parceira, que transmite nosso programa sempre a partir da 1 da tarde. E para o mundo inteiro, a gente chega pela internet e você também pode ouvir a hora que você quiser, seja no nosso site, que a gente deixa lá o programa salvo bonitinho para você ouvir, ou também nas plataformas de podcast. A gente segue falando sobre as condições da classe trabalhadora no Brasil. Não é de hoje que nós, aqui no Bem Viver, noticiamos como os trabalhadores e trabalhadoras por aplicativo enfrentam um grave cenário de precarização. E uma pesquisa recente do IPEA confirma essa informação. Nos últimos 10 anos, segundo o estudo, o nível de precarização desse tipo de trabalho aumentou, com jornadas de trabalho mais longas, dificuldade para fazer a contribuição previdenciária e, o mais preocupante, a queda na renda. Vamos saber mais sobre essa análise? A reportagem é de Fabiana Sampaio, da Rádio Agência Nacional.
A precarização do trabalho para motoristas de aplicativo aumentou nos últimos 10 anos. As jornadas de trabalho ficaram mais longas, houve redução da contribuição previdenciária e forte queda da renda. É o que revela estudo do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, divulgado nesta quarta-feira, que tem como base dados da pesquisa PNAD Contínua do IBGE. O estudo mostra que o rendimento médio desses trabalhadores caiu de R$ 3.100 entre 2012 e 2015 para R$ 2.400 em 2022. O número de motoristas autônomos no setor de transporte de passageiros, não incluídos os mototaxistas, passou de cerca de 400 mil para 1 milhão no mesmo período. Segundo o pesquisador do IPEA, Sandro Sacchetti, isso explica a queda na renda com mais profissionais disputando a demanda e também o aumento nas jornadas de trabalho. A proporção de trabalhadores com jornadas entre 49 e 60 horas semanais passou de 21,8% em 2012 para 27,3% em 2022.
Para os trabalhadores conseguirem ter uma renda mínima necessária, eles precisam estender a jornada justamente porque cada vez menos corrida, cada vez menos entregas, então para conseguir manter a mesma renda, eles precisam estender a sua jornada. Isso, então, essa extensão da jornada é reflexo da, da queda da renda.
Sacchetti pontua que o aumento das ocupações nessas áreas tem relação com a crise do mercado de trabalho observada desde 2014 e que essa precarização terá efeitos de longo prazo para a economia e previdência social. O estudo aponta que em 2015, cerca de 47% dos motoristas de aplicativos tinham cobertura previdenciária, percentual que despencou para somente 24% em 2022.
Se no momento de crise, né, justamente esse trabalho aplicativo pode servir como manutenção da ocupação, manutenção da renda, né, mas em condições normais, esse trabalho mais precarizado acaba sendo prejudicial para a economia como um todo. E justamente tem um grande impacto justamente sobre a questão previdenciária, né, a precarização do trabalho, à medida que também diminui consideravelmente a contribuição previdenciária, pode trazer graves problemas, né, daqui a alguns 20, 30 anos, mantendo-se essa tendência, a previdência pode se tornar insustentável se essa tendência não for revertida.
A chamada plataformização, segundo o pesquisador, também afetou o trabalho dos entregadores, que igualmente registram efeitos negativos na renda, jornada de trabalho e contribuição previdenciária. O especialista destaca que essa área tradicionalmente tinha uma relativa proporção de trabalhadores formais e desde o boom do trabalho por aplicativos, a ocupação formal caiu significativamente. Sandro Sacchetti avalia que a resistência de parte desses trabalhadores à regularização desse tipo de trabalho é uma questão complexa que envolve muitos fatores.
Muitos desses trabalhadores, eles tendem a valorizar muito essa ideia de não ter um patrão que às vezes pode estar lá, ter pelo menos o sentimento que ele está controlando os horários dele, essa flexibilidade da jornada. Muitas vezes ele também tem a impressão de que ganha um pouco mais desse jeito que antigamente, porque mesmo tendo um trabalho formal, paga um salário mínimo, por exemplo, né? Geralmente o trabalhador não leva em conta que ele trabalha 11 meses para receber 12 salários normalmente, mais o 13º, mais o adicional de férias, e considerando também o FGTS.
O projeto de lei do Poder Executivo para a regulamentação do trabalho de motoristas por aplicativo está em análise nas comissões da Câmara dos Deputados. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
Vamos falar um pouquinho de política internacional? Aqui um assunto que bombou muito semana passada e a gente precisa comentar é sobre a morte do presidente do Irã, Ebrahim Raisi. Na semana passada, inaugurou uma nova fase política e nas relações internacionais do país. Apesar dele não ser a figura mais importante na política iraniana, esse posto é ocupado, na verdade, por Ali Khamenei, um ayatolá e líder supremo da nação. Mas Raisi foi responsável por mudar a imagem que o Irã tinha frente à comunidade internacional. Sobre isso, o podcast de política do Brasil de Fato, 3x4, abordou o tema na edição que foi ao ar na última sexta-feira. Além do comentarista fixo, João Pedro Sterdli, que honra, né, gente? A gente recebeu também Bruno Huberman. Ele é professor de Relações Internacionais da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC. Ele é especialista no assunto, explicou um pouquinho do perfil de Raisi e traduziu para quem conhece um pouco do Irã como funciona o sistema político do país.
O Raisi, ele, pelo que eu andei lendo, né, pela da biografia dele, né, ele era uma pessoa que não estava, ele não é que ter esse carisma como talvez o Soleimani tivesse, ou que a gente está muito familiarizado com a figura do Lula, né, ele não tem essa figura. Ele já tinha tentado ser presidente outras vezes, ele perdeu nas eleições para o Rouhani, né, que era o antecessor, e o Rouhani ficou marcado por fazer aproximação com o Ocidente para diminuir as sanções, né. Essa era uma parte central da estratégia dele, digamos, da sua política internacional, né. E ele estava sucedendo o Ahmadinejad, que tinha sido uma figura que tinha causado problemas na política externa iraniana, né? O Ahmadinejad, ele fazia algumas declarações controversas, né, que trazia problemas.
Mas problemas pela esquerda.
Isso, trazia problemas para todo mundo. Né?
Não, mas ele tinha postura assim...
Isso, de esquerda.
De esquerda.
É, mas ele, do ponto de vista das elites ocidentais, o Ahmadinejad era um extremista um pouco excessivo, e o Rouhani buscou um pouco conciliar com o Ocidente para diminuir as sanções.
E assim a edição do Benfer de hoje fica por aqui, não sem antes marcar um compromisso contigo. Amanhã, nesse mesmo horário, tamo junto para trazer mais uma edição inédita e fresquinha do nosso programa. O Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país, a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente e lembra também que o Bem Viver fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Afonso Bezerra, edição e produção de Camila Guiar, Daniela Mir e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Edson Oliveira e André Paroche. Coordenação de Rádio e TV Moniz e Ravena. Diretora de programa de áudio Camila Salmazio. Direção executiva Nina Fidelis. Apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã, gente. Tchau, tchau.
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.